Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Naquele tempo, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era dele que eu dizia: Depois de mim virá um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para ele se manifestar a Israel, é que eu vim batizar em água. João deu mais este testemunho: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar em água é que me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação.
Meu caminho ele orientou e seu rosto me mostrou, sua luz me iluminou e me deu uma missão.
Voltamos ao domingo.
Voltamos ao tempo comum.
Comum, ordinário, enfim.
Exatamente, porque como os nossos ouvintes já se terão apercebido, o ano litúrgico, que é diferente do ano civil, tanto o ano litúrgico, começa com o Advento, que prepara o Natal. E depois entra no tempo comum, e depois do tempo comum vai o tempo da Quaresma, e depois a Páscoa, o tempo depois da Páscoa, e depois outra vez o tempo comum, e se conclui o ano, né? Sim. Como diz a liturgia da Igreja, no tempo comum não celebramos um particular aspecto da vida de Cristo da Igreja, mas celebramos o mistério de Cristo na sua totalidade.
Igreja... Não é que estamos de férias agora.
Não estamos de férias, não. Okay. Não estamos de férias, mas celebramos o mistério de Cristo e a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II ajudou-nos muito a ler mais textos que nos ajudam a penetrar em profundidade, portanto, o mistério de Cristo nas suas várias dimensões. E a liturgia de cada domingo, neste tempo comum, é particularmente escolhida para nos ajudar exatamente a ir aprofundando, passo após passo, este mistério de Cristo. Portanto, depois de termos celebrado o mistério da encarnação do Verbo e a sua manifestação ao povo de Israel, a sua manifestação aos povos, através dos reis magos, como celebramos no domingo passado, entramos neste tempo comum. E no ciclo A, que é o ciclo de Mateus, começa com este evangelho, não de São Mateus, mas o evangelho segundo São João. Os ouvintes certamente recordarão que no dia de Natal nós lemos o prólogo, ou seja, a introdução do Evangelho de João, né? Hoje estamos na continuidade do prólogo, mas sobretudo na continuidade daquilo que celebramos no Natal. Por quê? Porque no Natal nós celebramos a manifestação do Senhor. Agora, neste primeiro domingo do tempo comum, podemos, por assim dizer, que a liturgia da palavra nos quer ajudar a dar uma continuidade a este tema da epifania, da manifestação de Jesus que salva. Salva não só o povo de Israel histórico, mas salva a todos os povos. Este conceito universalista da salvação, que já transparece hoje na primeira leitura em que lemos este cântico do servo de Javé no capítulo 53 de Isaías.
Vamos então cumprimentar os nossos ouvintes.
Certamente.
Para que seja um início de um bom caminho desse
ano verdade. Tanto nós não nos devemos nunca esquecer disso. De cumprimentar os ouvintes e desejar-lhes uma boa caminhada. Afinal de contas, uma caminhada que estamos a fazer juntos. Juntos, sim, né? Sim, sim. Eles conosco, nós com eles, tanto fazendo esta caminhada espiritual, guiados e iluminados pela palavra do Evangelho de cada domingo. Portanto, uma saudação aos nossos ouvintes, eles e elas, que nos seguem. Evangelho de hoje, nós centraremos a nossa reflexão nessas palavras de João, que vendo Jesus chegar a ele, diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, é um testemunho positivo de João, uma manifestação.
Mas também uma palavra ousada.
É uma palavra ousada, evidentemente, porque era muito forte dizer que aquele era o Cordeiro de Deus, pelas razões que nós vamos ver. Né? Porque para o povo judeu, dizer o Cordeiro de Deus era muito forte.
Muito forte.
Era muito forte. Era denso.
O pecado do mundo.
E que tira o pecado do mundo. Era muito forte. Então, eu começaria por esta observação de que nós sabemos que tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, praticamente fazem iniciar o ministério público de Jesus com a pregação de João Batista no deserto. Mas São João, seguindo um pouco, digamos assim, esta decisão dos sinópticos de fazer iniciar o ministério público de Jesus com o ministério de João, com a sua pregação e o batismo, tanto João segue isto, mas de uma forma muito diferente. Ele parte deste facto histórico, que foi o batismo de Jesus no Jordão, para nos dar a sua meditação teológica, quase que nós diríamos, sobre este facto. Como que ele faz? João, quando escreveu o seu evangelho, já tinham passado praticamente 60 anos depois dos acontecimentos. Portanto, ele teve todo o tempo de meditar, refletir, pensar,
discernir
sobre tudo aquilo que tinha passado. Então, nós temos esta reflexão teológica do próprio facto de Jesus. E ele como que faz, São João? Nós vemos o prólogo, que lemos no dia de Natal, mas logo a seguir nós temos uma espécie da primeira semana da vida pública de Jesus. E quando João fala de primeira semana, é como se nós estivéssemos a falar da primeira semana da criação. Segundo o livro do Gênesis, foi assim numa semana. Né? E é interessante, só para dar um exemplo, né? O primeiro dia da semana é constituído pelo testemunho negativo de João Batista. O que é que eu entendo por isso? Tanto as autoridades judaicas mandam perguntar a João, afinal de contas, tu és o Messias, andas por aí a batizar, o que é que estás a fazer? Então, ele confessa no primeiro dia da semana de Jesus: eu não sou o Messias, eu não sou o profeta. E diz, no dia seguinte, isto é, no segundo dia, temos este evangelho de hoje, que é o testemunho positivo de João Batista, quando ele diz: eu dou o testemunho que este realmente é o Filho de Deus. E temos também o terceiro dia, porque São João diz mesmo: e no dia seguinte, dois dos seus discípulos seguiram Jesus, que depois se juntaram a outros dois, ficaram quatro, etc. E depois tem um quarto dia, a primeira semana de atividades do Senhor Jesus, quando Filipe e Natanael conhecem Jesus, depois o seguem, etc, etc. E depois, no primeiro versículo do segundo capítulo, São João diz: três dias depois, isto é, no sétimo dia, temos então o grande sinal, o primeiro sinal, que são as bodas de Caná. Né? Portanto, para dizer o quê? Para dizer que, pronto, João tem a sua estilística narrativa diferente, criativa, original, mas para dizer a mesma coisa, para nos contar o início da atividade pública deste Jesus. E assim o evangelho de hoje nos mostra João Batista, que diz aos seus discípulos, ao ver Jesus que vinha ao seu encontro, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu dizias muito bem, isto era muito atrevido mesmo. Era muito ousado dizer: este aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que nós estamos de tal maneira habituados a essas duas palavras, Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Em todas as missas nós cantamos isso, ou vimos, ou rezamos.
De tal maneira que as pessoas não se rendem conta do peso
que essas palavras tinham. É verdade. É claro que para os judeus, esta alusão ao Cordeiro de Deus era uma alusão muito clara, né? Falar de Cordeiro de Deus, para ele, já lhes lembrava. Por quê? No Templo de Jerusalém, todos os dias, um cordeiro era sacrificado para a purificação dos pecados do povo. Tanto um judeu qualquer, quando via Cordeiro de Deus, sabia. Aquilo lhe levava ao Templo de Jerusalém, onde eram sacrificados os cordeiros, para pedir a purificação dos pecados do povo. Mas também, qualquer judeu sabia que todos os anos, pela Páscoa, isto é, na primavera, quando a natureza retomava a sua vida normal depois do inverno, o sangue do cordeiro era colocado nas portas. Para recordar o quê? Para recordar a libertação do Egito. E muitos outros textos, sobretudo o profeta Isaías, faziam com que um judeu tivesse já, diríamos, quase um background, uma bagagem cultural que lhe fizesse entender o que se entendia pelo Cordeiro de Deus. Então, o tema da libertação do Egito, que não é só propriedade do povo de Israel, nós todos precisamos de libertação. Libertação da violência, libertação da opressão, libertação de todos os males, para não falar de libertação do pecado. Mesmo nos nossos tempos, o homem anseia pela libertação, eu diria. O homem tem fome e tem sede de libertação, de uma salvação radical. Então, a palavra de João Batista vem mesmo a propósito no início da vida pública de Jesus, quando ele nos mostra este Jesus que vem ter com ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Por que que está o pecado do mundo no singular e não os pecados do mundo? Acho que tem sentido dizer o pecado do mundo. Por quê? É verdade que nós vemos tantas manifestações de mal. Mal nas pessoas, às vezes, que nós nem explicamos. Até esta manhã estava a ouvir que uma mãe punha veneno no biberon da própria criança para eliminar a criança. Ou um marido fez mal à esposa. Ou aquele jovem, ontem mesmo, de 17 anos, contratou um colega, também de menor idade, para matar os pais. E os matou. Como é que vem este mal? São as estruturas do mal. Mas essas estruturas do mal, na análise bíblica, e particularmente de João Batista, são apenas o iceberg, a manifestação exterior de uma realidade muito mais profunda que está dentro de nós. É o mal que está em nós, que está em mim, que está em ti, que está nele, nela, que está na sociedade. O mal da sociedade. Jesus é mostrado aqui como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus há de carregar sobre si o mal para destruir na totalidade, este é o significado daquele artigo no singular, a totalidade do mal do mundo, através não da violência, não através da vingança, mas através da solidariedade com todos aqueles que estão sob o peso do mal, da opressão, da violência e de toda a espécie de mal e do pecado, evidentemente. São João diz aqui: era dele que eu dizia, depois de mim virá um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Praticamente, São João retoma o tema do prólogo sobre a pré-existência do Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo pré-existia. E termino com o testemunho que São João nos dá aqui. Aquele sobre quem vires, tanto alguém lhe tinha dito, lhe tinha revelado, lhe tinha anunciado, aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar, é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Um testemunho que nos diz, mais uma vez, de que Jesus é aquele sobre quem desce o Espírito Santo. Portanto, Jesus é o ungido do Pai, é o Messias, é o Salvador. Eu não posso não citar Isaías na primeira leitura de hoje, exatamente sobre isto, sobre a identidade de Jesus como Messias, como Jesus, Deus que salva, como Salvador, e como o Cordeiro de Deus que traz a salvação e a libertação a todos os povos. Diz o texto de hoje, na primeira leitura, disse-me o Senhor, tu és o meu servo, por quem manifestarei a minha glória. Mas não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Estas palavras eram referidas no tempo ao povo de Israel, mas são palavras que se referem a Jesus, aquele que reconduz todos os povos a Deus, mas são referidas à Igreja hoje. Quando digo a Igreja, são referidas não só ao Papa, aos bispos, aos religiosos, aos sacerdotes, irmãs, etc., mas são referidas a ti, são referidas a mim, são referidas a cada um e cada uma dos nossos ouvintes. Deus que nos diz, vou fazer de ti a luz das nações para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Portanto, é um modo muito bonito de iniciarmos este tempo comum, tanto no segundo domingo, tanto esta viagem que, como dizíamos no princípio, temos de estar todos envolvidos, unidos uns com os outros e unidos a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Eu vou pegar mais na parte histórica, essa libertação, essa festa de libertação do Egito, que é um tema muito controverso.
Sim, sim.
E para nós africanos não é assim tão pacífico, porque efetivamente historiadores dizem que aquele Egito nunca praticou nenhuma forma de escravatura. Mas como o evangelista João é um evangelista de símbolos, terá um motivo porque ele aplicou isso, não? Então, se tivéssemos que pensar um símbolo para recordar que, no fundo, como também dizia o seu connacional, o Severino, afinal, toda a luta dos povos africanos, sobretudo da expressão de língua portuguesa, foi sempre sob o signo da liberdade e libertação, desde o tempo da escravatura até hoje. Mas essa liberdade, quanto mais nos aproximamos, mais ela se afasta de nós. E isso se vê nas políticas que estamos Sim. atuando hoje. Talvez há alguma coisa em nós que o afasta sempre.
Eu acho que está na natureza do nosso caminhar, do nosso peregrinar terreno, esta característica que, afinal de contas, é a característica do reino. Tanto é um presente e um futuro. Portanto, é um já e um ainda não. Portanto, está na propriedade das coisas e mesmo a própria libertação. É claro que já na pregação do Senhor Jesus, através dos evangelhos, nós nos apercebemos que o reino de Deus está já presente. É uma realidade. Portanto, já veio na pessoa de Jesus, porque Jesus é que veio para nos libertar, para tornar mais universal e mais profunda aquela libertação que iniciou com a libertação do povo de Israel no Egito. Aqui podemos debater, evidentemente, porque certamente tem aspectos épicos do povo de Israel, que contaram a história à maneira deles, como um povo que experimentou a presença de Deus na sua história, mas também tem os aspectos, digamos assim, literários, depois espirituais, etc., etc. Mas o fato é este, que em Jesus os novos tempos se tornam realidade. Tanto a libertação chegou, mas a libertação é sempre uma conquista. Tanto a libertação nunca é um ponto de chegada. E mesmo para os nossos países. Porque a verdadeira libertação é esta libertação do pecado, das estruturas do pecado, para as quais aquilo que nós vemos é apenas o iceberg, como eu dizia no início da nossa reflexão. Mas a profundidade é o mal, isto é, o pecado. E se nós quisermos, em termos da nossa fé cristã católica, é o demônio, que é o maligno, o mal. Portanto, no fundo está o mal. Mas o mal não tem a última palavra. Tanto Cristo nos trouxe a libertação e nós, no dia a dia, através do nosso esforço, temos de tornar verdadeira esta libertação. Não através da violência, mas seguindo o exemplo de Jesus, que nos convida a deixar de lado questões de vingança, questões de represálias, mas, como diz o Papa na última mensagem para o Dia da Paz, tentando fazer da não-violência o nosso estilo de vida. Isso vale para mim, para ti, mas sobretudo para os nossos políticos. Para os nossos políticos. Devem ser sempre ajudados por nós. Tanto não deixar tudo aos políticos para que eles resolvam tudo. Mas todos nós podemos dar uma mão para que a não-violência seja estilo de vida, a fim de que a libertação aconteça, na verdade, e a fim de que possamos realmente viver este reino de Deus que Jesus nos veio trazer, que é uma realidade que deve começar lá onde estamos, mas que deve sempre alcançar, atingir tonalidades cada vez mais abrangentes, cada vez mais verificáveis na vida concreta de pessoas concretas em cada dia.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?